Rádio Nacional. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Rio de Janeiro, 10 horas e 5 minutos.
No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar. O Tema Livre, seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você sintoniza conosco em 1130M e também através da internet. Basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo, que é EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e participa de mais esse debate. Pode também acompanhar as imagens aqui do estúdio pelo nosso Facebook. Você acessa Tema Livre Oficial e a nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, já está gerando as imagens para o nosso Facebook. São 10 horas e 6 minutos no Rio. O desemprego avança no país. Apenas no mês passado, cerca de 34 mil vagas formais foram fechadas. A informação é do Ministério do Trabalho, que registrou o 17º resultado negativo consecutivo. Já são quase um ano e meio que mês a mês a gente tem o fechamento de vagas formais de emprego. O avanço do desemprego atinge principalmente os mais jovens e os mais velhos no mercado de trabalho. Foi o que revelou na semana passada o último balanço do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Agora, como as diferentes classes sociais são impactadas por esse cenário do desemprego? Como é que o cidadão pode enfrentar essa situação do desemprego? Nós somos preparados hoje na nossa educação para criar novas oportunidades para nós mesmos e para os outros? Ou nós somos mais instruídos a disputar as vagas existentes? Nesse momento, as poucas vagas existentes. Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para participar do debate de hoje, estão conosco aqui no estúdio a Noemi Batista. Ela é pessoal e profissional coach. É formada em psicologia e tem MBA em gestão de pessoas. E tem experiência de mais de 10 anos em recursos humanos. Noemi, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes.
Também participa com a gente dessa conversa Sabrina Espíndola. Ela é gestora de recursos humanos, tem bacharel em Direito, é especializada em processos de coaching, carreira, executivo e liderança. Atua na área de recursos humanos com desenvolvimento pessoal e organizacional. Bom dia, Sabrina.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje.
O prazer é nosso. E nós vamos receber ainda mais um convidado, daqui a pouco a gente coloca ele na conversa e a gente conta, é claro, com a sua participação. Você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, envia sua mensagem pelo WhatsApp, DDD21, o número é 99903-5329, 99903-5329. Você pode também entrar em contato pelo nosso telefone DDD 21 21 17 69 19. A nossa produtora Alessandra Hirtenkauf aguarda o seu contato. Completa a equipe do Tema Livre na técnica, o operador Eduardo Monteiro. Bom, para início de conversa, a gente costuma fazer uma avaliação do cenário do emprego e do desemprego por números. Mas, às vezes, esses números não são tão fáceis assim da gente digerir, né? O que é uma taxa de 53%? Ainda mais que essa taxa faz referência, às vezes, ao mesmo mês do ano passado. É uma comparação que, às vezes, é difícil da gente digerir e transformar até em percepções e em sentimentos. Então, vou perguntar para vocês que trabalham nessa área de RH, que estão lidando com a empregabilidade no dia a dia. Como é que vocês percebem esse momento que nós estamos vivendo, em que o desemprego é uma grande preocupação? Vamos começar pela Noemi?
Eu percebo, primeiro, o que é trabalho e emprego, né? Geralmente as pessoas pensam no trabalho só como meio de sobreviver. E trabalho é muito mais do que isso. Trabalho, além de sobreviver, é uma questão de identidade da gente, né? Fala muito sobre quem é você. E eu acho que nesse cenário de desemprego, de crises, de problemas que a gente enfrenta por uma questão de sobrevivência, também põe em xeque quem a gente quer ser como profissional a partir de agora, né? Eu falo por experiência própria. Eu saí uma empresa que eu trabalhava há pouco tempo e eu resolvi pensar em rever minha vida. O que, que eu realmente quero para minha vida como profissional, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar a crise, o desemprego, como uma forma de reavaliar o que a gente quer, de fato. E o coach vem para isso também. O que, que você quer como profissional para a sua vida, para a sua satisfação? E seguir isso. E ampliar cenário, né? A gente, às vezes, fica muito restrito a uma coisa só, podendo ver novas possibilidades.
Perfeito. Essa é a Noemi Batista. E a gente vai ouvir também a Sabrina Espíndola nessa primeira questão. Como é que você percebe esse momento que nós estamos vivendo com o desemprego tão alardeado? Nas suas relações, nos profissionais que te procuram, você percebe que é realmente um momento particular, peculiar, o momento mais complicado com relação à empregabilidade?
O cenário mostra isso pra gente, realmente tem um desemprego, mas eu vejo vários cenários, na verdade. Pessoas que hoje procuram, que se chama o plano B, né, fazer um empreendedorismo mesmo estando trabalhando, investindo, de repente, foi o que ela falou, no propósito maior profissional, na carreira que realmente é o sonho dela, e tendo um emprego estável também, no serviço público ou dentro de uma empresa. Pessoas como ela e como eu, que saem de um emprego para montar a sua própria empresa, né, com o empreendedorismo, porque acreditam que ali vão ter um propósito maior, vão até ter, às vezes, remuneração maior que isso. E as pessoas que saem ou saem de uma empresa, tem que ter alguma coisa ideal. E as pessoas que são mandadas embora se sentem num cenário, o que eu vou fazer agora? E o que eu enxergo? Os profissionais hoje estão mudando, não tem mais só aquela carreira, quero ser advogado, psicólogo, engenheiro. As pessoas estão abrindo mais os seus horizontes. Então, hoje as pessoas se veem como barbeiro, se veem mais como cabeleireiro, saem de repente de uma grande empresa, eu quero sim fazer brigadeiro e vender. Então, inclusive nos meus cenários, como pessoas, amigos e clientes, as pessoas buscando avançar no lado A e B para fazer, em algum momento, uma escolha. Então, na verdade, são vários cenários que eu vejo ao meu redor.
Aproveitando aqui o gancho da Noemi, que fez uma distinção de trabalho e emprego, o trabalho é alguma coisa mais ligado a um projeto de vida, não é? Porque o emprego parece mais ligado a uma ideia de plano mesmo, planejamento de carreira. Mas o projeto de vida é uma coisa maior, né, do que o plano de carreira. O que você percebe que as pessoas que te procuram têm mais em perspectiva? Um plano de carreira ou realmente um projeto de vida, e pensar em qual atuação profissional se encaixa nesse projeto maior?
As pessoas que me procuram, e aí não importa, como você falou, que o desemprego afeta tanto os mais jovens quanto os mais idosos, né, mais velhos, eu tenho clientes dessas duas categorias. E a maioria procura realmente a questão do propósito de vida, né, o trabalho ligado a esse propósito, algo maior do que ela, né, algo que ela possa deixar no mundo, uma marca, algo diferente. E não só trabalhar e ganhar o dinheiro, né, isso às vezes não baixa para a pessoa. É muito pouco para ela. E às vezes, quando ela tem esse foco e está num emprego justamente só visando uma carreira e uma remuneração, existe uma frustração muito grande, e a gente observa muito isso, né, Sabrina? As pessoas até de serviço público, que passa num concurso, né, que a princípio fica feliz e depois se frustra de uma tal forma que realmente não era isso que ela queria. E justamente ela queria só uma segurança financeira e tudo mais. Então, realmente o trabalho, como eu falei, é uma identidade, é quem você é. Quando a gente encontra alguém na rua e fala sempre, oi, tudo bem, quem é você? O que, que você faz? A pessoa logo pergunta da sua profissão, né? Então, faz parte mesmo da identidade, ainda mais na nossa sociedade, que é tão importante a questão do trabalho.
Perfeito. Sabrina, você percebe que, normalmente, os clientes que te procuram, os amigos que devem fazer muitas perguntas também, consultoria gratuita, né? Eles procuram pensar num projeto de vida depois que bate a frustração? Ou é comum alguém que se antecipa e, quando começa a pensar na sua carreira, já tenha em perspectiva um projeto de vida, alguma coisa que vai além da atuação profissional?
Eu já peguei essas duas partes. Uma pessoa que queria, na verdade, já sabia qual era a profissão dela, o desejo dela profissional, mas ela queria, na verdade, acelerar. Como é que eu faço um planejamento para eu poder me desenvolver nisso e conseguir resultados mais rápidos? Então, ela montou um planejamento para aquela carreira que ela já tinha escolhido. E outras pessoas que estão numa empresa ou no serviço público e, na verdade, elas querem sair dali para investir no seu próprio negócio, ou mudar de emprego. Então, eu já tive os dois cenários, na verdade. E empreendedores também, que, na verdade, estão empreendendo agora e que precisam pensar no negócio como um todo. Muitas pessoas estão saindo de um emprego querendo investir no seu talento, no seu potencial, no que desenvolveu dentro da empresa, mas não sabem como fazer isso. Então, eles procuram o coaching para poder fazer esse planejamento desse segundo plano de em que momento eu posso fazer essa transição. Sair do mundo corporativo e virar um empreendedor. Então, eles também procuram para poder se organizar como pessoas e como futuros empresários.
E, Dylan, desculpa interromper.
Não, fica à vontade.
E a gente percebe, então, a questão da empregabilidade, né? O quanto é necessário, mesmo a gente estando em uma empresa trabalhando, a gente se manter empregável, né? No sentido de a gente investir nas nossas competências, tanto de conhecimento, tanto de habilidades que a gente tem, tanto até de atitudes, a gente perceber nossos comportamentos ali, e para se manter empregável, tanto para depois você sair para um negócio próprio, né, quanto para você procurar outros caminhos dentro da empresa que você está e até fora dela. Então, a empregabilidade é a questão de ordem, assim, hoje em dia.
Perfeito. E como é que vocês percebem no dia a dia de vocês, na relação com esses clientes, essas pessoas mais próximas, o recorte de classe da forma de lidar com a questão do desemprego? Eu imagino que algumas pessoas têm a possibilidade de esperar um pouco mais, de replanejar a carreira, de buscar estudar, e outros têm um certo imediatismo. Como é que vocês percebem o enfrentamento ao desemprego se a gente tiver como perspectiva esse recorte de classes sociais? Sabrina?
Isso. As pessoas estão se preparando, foi o que você falou. Primeiro, uma crise, então preciso me preparar. Como é que eu me sinto nesse cenário? Algumas pessoas já estão na universidade pensando em como se inserir, porque está vendo que assim que sai da faculdade não consegue logo um emprego, então estão se preparando também. Então, existe uma mescla aí de pessoas que... Como é que eu vou me preparar para esse cenário? Não está bem, a minha empresa está demitindo muitas pessoas, como é que eu faço? Então, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o seu desenvolvimento, foi o que ela falou. Essa questão da empregabilidade é muito importante.
Então... E outro, né, Sabrina, networking. Mesmo qualquer classe que você esteja, você pode fazer umas boas relações de trabalho, né, conhecer pessoas que te apoiem até no momento de desemprego que você esteja. Então, conversar com pessoas que você já trabalhou antes, até pedir retorno, algum chamado feedback, que a gente chama tanto, de o que eu posso melhorar, o que eu posso crescer como profissional. Então, expandir o network é muito importante, as nossas redes, né, sociais, para dar esse apoio nesse momento. Então, não importa que classe você esteja, né, social, importa que você faça boas relações.
Outra coisa assim, que eu acho bem interessante para as pessoas que, de repente, de uma classe mais baixa, é a questão do jovem aprendiz. Eu vejo muito o ganho desses jovens de 14 a 24 anos, que se inserem em grandes empresas e com isso ganha maturidade, ganha também conhecimento técnico, comportamental e tem uma diferença enorme para as pessoas que estão ao redor dele ali. E como ele se desenvolve, outra pessoa que não, que só espera para ter um emprego, porque o pai vai ajudar, mas não. A pessoa que vai em busca de programas de jovem aprendiz, grandes empresas têm. Isso ajuda muito a classe mais baixa a entrar nesse mercado de trabalho e aí ampliar todos os horizontes dele.
Perfeito. São 10 horas e 19 minutos. Tema livre hoje discutindo o enfrentamento ao desemprego, tanto no sentido social, mais coletivo, quanto no sentido individual. Nós contamos hoje com a Noemi Batista e a Sabrina Espíndola, que vocês já puderam perceber. Elas trabalham com recursos humanos, são coaching e têm aí para você dicas importantes para que você, cidadão, possa individualmente enfrentar a situação do desemprego. Mas a gente conta com a participação também do Dr. Marcelo Neri. Ele é doutor em economia, pesquisador da FGV Social, do Centro de Políticas Sociais. Ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2013 e 2015. Doutor Marcelo Neri, muito bom dia.
Bom dia.
A gente conta com a ajuda, com a avaliação do Dr. Marcelo Neri para a gente também pensar nessa questão no âmbito mais social, né? Das consequências do desemprego, para a distribuição de renda, a forma diferente como as classes sociais estão enfrentando essa questão, que é justamente esse ponto que a gente perguntava agora. Então, na sua avaliação, esse cenário de desemprego que nós estamos vivendo, ele é experimentado de formas diferentes de acordo com a situação social, com essa divisão de classe?
Não, com certeza, a gente está observando um processo de aumento de desigualdade, ou seja, as pessoas mais pobres estão sofrendo mais. Não é só desemprego, é inflação alta.
Sim.
Ou seja, então é uma situação complicada e meio paradoxal. O mercado de trabalho está desaquecido e a inflação está alta. Então quem está empregado também vê o seu salário sendo corroído. É uma situação bastante complicada. Isso vem desde final de 2014, depois de um ciclo de 11, 12 anos de forte expansão. Inicialmente, até o brasileiro se virou muito bem. Ele caiu já a carteira de trabalho, reduziu a empregabilidade formal, que tinha sido a grande conquista do período anterior. Mas o brasileiro, como uma espécie de um Indiana Jones, se virou, montou seu negócio. Então, de alguma forma, esse choque inicial foi absorvido com esse jogo de cintura do brasileiro, montou um negócio, fez um bico, etc. Mas isso segurou bem durante um tempo, mas no último ano, ano e meio, está uma força forte. Então, tem uma situação de aumento de muita gente no mercado, montando negócios. Então, são muitas empresas, mas não são bons negócios, porque é muita competição. Vamos dizer, cada esquina agora tem duas barraquinhas de milho, quando mal comporta uma, a renda das pessoas está caindo. Então é preciso também ter a noção de que esse é um período difícil, é um período crítico, mas que depois vai ser superado. Então é a hora de olhar para frente, investir em educação, como foi falado aqui, educação de todos os tipos, principalmente para o jovem, de escolher qual é a sua vocação, aonde você quer adicionar, pode ser um curso técnico, um curso de informática ou a continuidade dos estudos, visando um curso superior, por exemplo. Então, em momentos de crise, é o momento que você tem que repensar as coisas olhando mais para frente, né?
Antes da gente dar um enfoque até mais individual dessa questão, você citou aí a busca pelo estudo, pela formação. A gente percebe que, até avaliando pesquisas, que a desigualdade, a distribuição de renda tem sido atenuada, foi atenuada durante um grande período, não só pela questão dos programas de distribuição de renda, mas pelo trabalho, né? O crescimento do trabalho remunerado. É o trabalho essa forma de ascensão social principal? Quer dizer, é busca por recolocação no mercado, é o desenvolvimento de novo do emprego que vai fazer com que a desigualdade diminua?
Com certeza, de maneira mais permanente. Quer dizer, já foi no passado, apesar, como você falou, do próprio expansão dos programas sociais, o mercado de trabalho. É porque nesse período tudo jogava a favor, não só do brasileiro, mas do brasileiro mais pobre. Era o mercado de trabalho, tanto emprego como ocupações ligadas à conta própria, os pequenos negócios, o salário aumentando, programas sociais, etc. E agora parece que está tudo virando na direção oposta, mas é um período passageiro. Então é a hora de realmente olhar para o futuro e, como foi dito aqui, trabalhar nas redes, trabalhar nas relações, para de alguma forma buscar sair dessa crise mais forte do que todos nós entramos, né?
Perfeito. Nós ouvimos o Marcelo Neri, doutor em economia e, entre outras coisas, pesquisador da FGV Social, do Centro de Políticas Sociais. A gente fez a pergunta num âmbito mais coletivo, né? Como é que vocês percebem as melhores possibilidades de retorno ao mercado de trabalho ou até de ascensão social? Costuma ser realmente buscar abrir um negócio ou costuma ser tentar se qualificar através da educação, ensino superior, ensino técnico? No âmbito individual, quais são e como são feitas essas buscas? Como é que o indivíduo costuma raciocinar e como vocês orientam no momento dessa decisão? Eu abro um novo negócio porque eu gosto de fazer brigadeiro, sei fazer brigadeiro, ou sei fazer cupcake, né? Bolo, a gente percebe que muita gente está fazendo bolo, está fazendo doce, está trabalhando nesse mercado gourmet, né? Quer dizer, hamburguerias, food truck, né? Exatamente. Quais são essas buscas que vocês identificam como as mais comuns e o que precisa levar em consideração na hora de fazer essas escolhas?
No coaching, a gente vai auxiliar exatamente ele saber o que ele quer. Se ele quer vender brigadeiro, a gente vai auxiliar ele a vender o brigadeiro, se é realmente o que ele quer. Porque se ele está imbuído e 100% comprometido com isso, ele vai vender o melhor brigadeiro que tem, né? Mas, independente da escolha que ele faça, ele tem que fazer um bom planejamento, ele tem que ver se o mercado é aderente, ele tem que fazer esse estudo de mercado. Senão, a tendência é o fracasso, né? Então, independente se você quer se recolocar ou montar uma empresa, você tem que fazer um planejamento. Não só financeiro, mas um estudo de mercado, né, para aí sim você conseguir ter sucesso independente da escolha que você faça. E além disso, você saber quais são as suas forças, qual aquelas forças que você tem de melhor em você para você investir, para você conseguir vender melhor o seu produto ou se vender melhor numa entrevista de emprego, né? Então, assim, o coaching também recupera essa questão da autoestima e trabalha exatamente quais são as forças que você tem para se sair melhor, independente da sua escolha, dentro de uma visão de futuro e de um objetivo que você trace.
É como a Noemi falou, demanda é fundamental. Quer dizer, muitas vezes a gente pensa, não sei fazer isso, etc., que é fundamental, vocação, etc., mas tem que olhar para o mercado, porque esse, em geral, é o grande desafio, principalmente na situação atual. Então, você tem que conciliar as suas vocações, as suas ideias, mas tem um sentido de realidade, no sentido de ver se tem demanda para o seu produto mesmo, né?
Perfeito. Antes da gente repassar aqui para a Sabrina Espíndola, acho que a gente recebeu aqui uma pergunta que vai no sentido dessa conversa, não é isso, Alessandra?
Exatamente, é o Ricardo Pan, do Maracanã. Exatamente, é o Ricardo Pan, do Maracanã. Ele pergunta o seguinte: qual é a melhor forma de se recolocar no mercado? Quanto tempo leva uma recolocação? Como funciona a transição da carreira?
Sabrina.
Bom, como ela falou, o coach ajuda, mas eu acredito assim, em duas sugestões de cenário. Por exemplo, se você está empregado e você quer se tornar empreendedor, ir na fase de teste, né? Ir testando, ir vendendo aos poucos, antes de se lançar no mercado, se profissionalizar naquele meio. Então, como empreendedor, procurar, de repente, um curso de empreendedorismo, entender como é que funciona o negócio, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa só no talento dela e não pensa que, a partir do momento que ela abre um negócio, ela tem que entender um pouco de economia, de marketing, de gestão de pessoas, dependendo de quantidade de pessoas que ela vai gerir. Então, fazer essa transição, se tiver empregada, aos poucos. Agora, se a pessoa foi demitida ou não está empregada no momento e quer empreender, comece sim a vender para ver como é que está o cenário e se profissionalizar em conjunto, mas sempre se profissionalizar. Eu sinto que o Brasil está cada vez mais se profissionalizando nas carreiras, no tipo de entrega. Em virtude da globalização, hoje você tem conhecimento em todas as áreas. Então, você consegue fazer cursos online gratuitos de Harvard, da FGV, de várias faculdades. Então, por exemplo, essa pessoa que quer fazer uma transição de carreira, quanto tempo demora? Muito depende. Depende se o mercado da carreira especificamente que ele quer, se está aquecido ou se não está. Depende também do know-how que ele tem, do conhecimento que ele tem na área dele, de pessoas que ele conheça para, de repente, indicar, dar uma dica aonde tem uma vaga melhor, que se adeque tanto a ele e ele se adeque à empresa. Então, não dá para, não é uma receita de bolo que você fala, olha, bota dois ovos, a farinha de trigo. Não, tem que, na verdade, e conhecer o mercado e buscar essa transição aos poucos, a partir do momento que você decidiu o que você quer, fazer treinamento, dizer para as pessoas que estão ao seu redor que você quer fazer essa transição, isso abre portas, né? As pessoas vão saber do seu interesse e te indicar para aquela parte. Então, não tem como dizer exatamente um período fechado, mas que o ideal é que ele faça isso aos poucos, para, vou fazer transição de carreira, vou sair do meu emprego para, né, e aí vou começar a procurar outro. Não, faz paralelo. Né, faz o treinamento especificamente. Ah, quero trabalhar com marketing, na verdade sou, de repente, de RH. Começa a fazer um treinamento em marketing, falar para as pessoas, conhecer pessoas desse meio. Então, eu acredito nessa consciência de fazer as coisas planejadas.
Nós ouvimos a Sabrina Espíndola, que é gestora de recursos humanos. Devolvendo aqui a pergunta para o Marcelo Neri, agora com uma outra roupagem. A gente perguntou do emprego, mas com relação ao aumento de renda, né? A gente consegue ter uma perspectiva do peso da escolaridade, do empreendedorismo ou da previdência, da sua capacidade de guardar um dinheirinho, sendo individualmente, buscando uma previdência privada, enfim. Quais desses fatores pesam mais no aumento de renda, na busca por aumento de renda, ascensão social? Quer dizer, normalmente são pessoas que ingressaram no comércio e que deram certo, ou a escolaridade que é um fator que costuma dar mais resultado nessa perspectiva de aumento de renda?
Iria todas as alternativas acima. esse combinação, esse portfólio é muito importante, varia de pessoa para pessoa. Sim. Daí a importância delas aqui, do conhecimento delas, no sentido de auxiliar essa montagem dessa estratégia. Mas eu diria, quer dizer, educação é fundamental, as pessoas devem ter a consciência de que se é difícil com educação, é muito mais difícil sem educação. Cada ano a mais de estudo, a renda da pessoa aumenta 15%, a chance de empregabilidade aumenta 8%, isso na média. Se você está falando de cursos mais altos, isso até o ganho de renda é 21%.
Ah, sim.
Vamos dizer, de nível superior. Obviamente há uma divisão, dependendo da carreira que você opta. O Brasil tem muitas, o próprio Sebrae dá assistência técnica para quem quer montar um próprio negócio. Há alternativas na parte de formação, cursos do Senai, Senac, e por aí vai. Então, eu acho que é muito importante a pessoa fazer um portfólio. E como a Sabrina falou, todos nós temos um novo aliado que não existia alguns anos atrás, que é a internet. A internet não só na busca do emprego, no acesso à formação, na própria comercialização do seu produto ou de si mesmo, né? Você colocar através de redes sociais. Então, acho que e dá acesso a qualquer um, né? Qualquer um com vontade, com uma ideia na cabeça, hoje em dia pode se fazer conhecido não só na sua área, mas em outras áreas, né? Então, acho que usar a internet com sabedoria pode ser um diferencial. Comércio eletrônico, no meio de toda essa crise, continua crescendo a 10% ao ano.
Nossa.
Quer dizer, quem se conecta com isso. Mas eu acho que a gente está numa situação difícil, mas acho que talvez até estivemos ali à beira do precipício, não caímos, graças a Deus, e ainda estamos ainda relativamente próximos do topo. Acho que a gente tem que resgatar um pouco a nossa autoestima para fazer o que a gente faz melhor.
Esse é o Marcelo Neri. Eu perguntei porque a gente mantém, às vezes, em perspectiva que a renda per capita costuma aumentar quando o país consegue elevar a escolaridade da população. Mas também tem quem destaque a capacidade de criação e de inovação, né? Os Estados Unidos costumam ser referência nesse sentido. Como é que se produz inovação? Em algumas regiões, como o Vale do Silício, né? a jovens que estão ganhando seu primeiro milhão em tenra idade, quer dizer, se destaca também a capacidade de criar, né? De inovar. E, ao mesmo tempo, outros destacam a escolaridade. Mas entre um e outro, a gente escolhe os dois.
É, por exemplo, tem a trajetória do jovem, que se tornou mais comum, esses, do lado do Vale do Silício, aqui da nossa Califórnia brasileira, que são jovens que têm uma ideia, montam um negócio, mas, em geral, tradicionalmente, é bom a pessoa ter uma experiência profissional numa grande empresa, de alguma forma adquirir experiência antes de montar um negócio. A exceção são esses negócios ligados à internet, à informática, etc. Então, é realmente quem tem uma boa ideia na cabeça e ele através da internet, ele pode... Hoje, as pessoas mais ricas do mundo foram jovens que subiram, né? O Bill Gates é um desses exemplos, né?
Perfeito. Vamos trazer a participação de mais um dos nossos ouvintes, que a gente vai entrar numa discussão agora das faixas etárias que estão sendo mais atingidas por esse momento de desemprego.
Então, é a Rose Lustosa, ela fala da Tijuca, do Rio de Janeiro, ela mandou uma mensagem aqui pelo Facebook e ela questiona que ela está aposentada e ela queria saber como ela se sente incomodada, o que ela deveria fazer. Também tivemos a participação do Robson Cordeiro, de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, também participando pelo Facebook. Ele questiona, na verdade, quando mudar de profissão.
Ah, sim. Então, vamos responder as duas perguntas. Eu tinha dado uma espiadinha aqui na pergunta da Rose, porque ela está buscando essa recolocação no momento em que a gente trouxe aqui os dados no início, né? As pessoas com mais de 59 anos têm sido bastante atingidas por esse momento de desemprego. Vocês são procuradas por muita gente que já está nessa faixa etária acima dos 59 e que tem dificuldade de se recolocar no mercado? E vamos também dar a nossa resposta para a Rose, que mandou a pergunta pelo Facebook.
Atualmente, eu só estou com um cliente que tem 63 anos, né? E está com uma dificuldade. Tem uma bagagem excepcional, já foi professora universitária, tem um conhecimento vasto da área dela e ela hoje se percebe sem identidade profissional. Ela já fez tanta coisa, foi gestora e agora, assim, o que, que ela é? Também é aposentada, mesmo caso da Rose, né? E querendo se colocar numa situação de crise do país. Né? Ela é muito ligada à questão de políticas públicas, coisa que também nosso país está um tanto que parada por conta das questões políticas que a gente está vendo aí claramente e sem muito investimento. E ela me procurou porque ela falou, eu não sei quem eu sou como profissional até para buscar novamente uma recolocação. Então, então estou trazendo com ela um resgate de... quem ela é como profissional, para aí sim ela fazer uma busca mais assertiva.
Perfeito. Essa é a Noemi Batista. Vamos ouvir também a Sabrina Espíndola respondendo a Rose e essa avaliação, né, de como a pessoa que já está nessa faixa etária, acima dos 59 anos, pode se preparar para entrar no mercado de trabalho. A Rose parece que ela está ali sofrendo esse questionamento, né? Eu não estou me sentindo à vontade, aposentada, sem uma outra ocupação profissional. O que, que ela avalia antes de buscar ou não essa recolocação?
Bom, os coaches que eu costumo trabalhar são mais jovens, que estão entrando no mercado de trabalho, fazendo transição de carreira, ou até empresários de empresa que estão revendo gestão de pessoas e precisam ajustar a liderança. Nunca peguei uma pessoa que esteja ou aposentada ou para se aposentar, planejando a aposentadoria, na verdade, se tornando um consultor, alguma coisa nesse sentido. Mas a minha sugestão é, de fato, ela conseguir enxergar qual é o maior talento dela, dentro da carreira que ela trabalhou, aonde que ela foi mais feliz. O que ela enxergou ali que foi, nossa, sensacional, ela se sentiu bem, e a partir dali, ver como é que o mercado está funcionando em relação a essa especialidade dela. E ela começar a procurar na internet, Facebook, tem YouTube, pessoas da mesma área dela, como elas estão se comportando. Como se fosse o que a gente chama em RH em benchmark, né? Você olhar para o lado, uma pessoa que esteja numa mesma situação ou tenha passado por isso, como é que ela fez, para você olhar que estratégia você pode usar. Então, na verdade, tem que saber o que, que ela fez, o que, que ela gosta, e aí montar aonde ela gostaria de chegar. Eu quero voltar para uma empresa e trabalhar 8 horas, eu quero ser uma consultora, que alguém vai aparecer com um problema, eu vou falar, olha, a minha sugestão para isso é que você faça determinada coisa. Então, depende muito, na verdade, de qual é o conhecimento que ela tem e de que forma que ela quer trabalhar. Home office, pela internet, inserida dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa. Tem que olhar o cenário como um todo.
Marcelo Neri.
Quer dizer, eu acho que ficou claro, por exemplo, essa própria ocupação de coaching no momento atual se torna um momento de crise, se torna até socialmente,
né?
Uma oportunidade interessante. A gente está no Rio de Janeiro, que é, na verdade, apesar da nossa imagem de uma cidade de jovens bronzeados, somos uma cidade de idosos, igualmente bronzeados, cada vez mais, uma Flórida brasileira. Então, o próprio caso da Rose, essa aí é a Rose, essa senhora que...
É, do Facebook.
Do Facebook. Quer dizer, talvez ela... Quer dizer, existem muitas pessoas que nem ela numa situação parecida e vamos ter muito mais, que é uma das características do nosso tempo. O envelhecimento da população. Antigamente, as pessoas viviam menos e tinham empregos para a vida toda. Hoje em dia, as pessoas vivem muito, com muita saúde, com muita produtividade, etc. Então, na verdade, a gente precisa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Copacabana é o melhor exemplo disso, esse processo, mas na Tijuca também, isso, a população idosa é cada vez maior, como aproveitar a produtividade. Isso vai ser alguma coisa que o Rio de Janeiro vai ter que fazer, porque nesse ano, é o primeiro ano, 2016, que a população em idade ativa começa a cair de 15 a 65 anos. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais e melhor com as pessoas acima dessa faixa etária, que é uma das nossas principais riquezas, né?
A gente consegue dimensionar ou levantar assim, fatores para entender por que essas duas faixas etárias estão sendo mais atingidas? Os mais jovens, né? Talvez... A falta da experiência entre algum sentido, mas também aquelas pessoas que têm mais experiências já estão sendo mais afetadas pelo desemprego. Dá para ter alguma ideia, alguns fatores que ajudem a gente a entender por que as faixas intermediárias estão sendo menos impactadas?
Quer dizer, o desemprego sempre afeta os mais jovens, assim, mundo afora, né? E até nem não necessariamente é um defeito, porque, vamos dizer, o jovem ele está experimentando, ele está começando, não é desejável que ele consiga um emprego e ele fique nesse emprego a vida toda necessariamente. Ele está numa fase de experimentação, o jovem quer circular, quer testar, etc. Então, mas realmente a taxa de desemprego do jovem subiu muito nos últimos anos, era um problema sério, se tornou um problema muito mais sério agora. Eu diria que na terceira idade... Eu diria que a própria oferta de pessoas, quer dizer, nós temos mais, uma geração que está ficando mais numerosa e talvez a gente não tenha, enquanto políticas públicas, as próprias empresas, a gente ainda não se reinventou. Eu vejo que há uns anos atrás, quando houve esse processo de ascensão social que você falou, Dylan, as empresas não sabiam como atender o consumidor novo, estava voando pela primeira vez, não sabia o que era check-in, etc. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer um reaprendizado enquanto sociedade em relação à terceira idade, aproveitar, porque é uma riqueza que a gente vai precisar, principalmente aqui no Rio de Janeiro.
Perfeito. Vamos seguir aqui sendo pautados pela participação dos nossos ouvintes.
Agora nós estamos com o Glaucio, ele é de Vila Isabel, do Rio de Janeiro. Ele diz, bom, meu nome é Glaucio Frutuoso, gostaria de saber se o coach me ajudaria a perceber se eu tenho uma veia empreendedora e no que eu poderia empreender. E a Fátima Campos, de São Gonçalo, ela pergunta o seguinte, bom dia. A pessoa que pretende montar uma empresa, mas não tem o capital, qual é o melhor caminho? Fazer um empréstimo ou uma poupança?
Olha...
Nessa última, eu diria uma palavra de cautela. Pegar empréstimos no Brasil com essa taxa de juros é algo muito arriscado. Pra você ter uma ideia, por exemplo, se eu tenho um investimento que me rende 10% ao ano, se eu pegar um empréstimo com 20%, que não é uma taxa muito alta, vai me render zero. Eu vou ter zero. Eu vou deixar 10% lá no balcão do banco ou da instituição financeira. Então, o empréstimo tem que ser realmente passar pelo teste da rentabilidade. É, você tem uma boa ideia, se você tiver uma taxa de retorno muito grande, você pode pagar uma taxa de juros alto. Mas eu acho que no Brasil a gente tem que ter muito cuidado, porque depois que você pega, como é que você sai dessa situação? Então, eu acho que
seria o caso das incubadoras?
Tem experiências de microcrédito para empréstimo e tem as incubadoras que procuram, principalmente ligadas à universidade. Na PUC existe uma bela incubadora, na UFRJ, etc. É uma, assim, no sentido do aspecto técnico, tecnológico, da inovação que o Dylan se referia, pode ser muito interessante. Mas eu diria que é mais voltado para o público jovem universitário. Assim, é a pegada, mas é só deixar essa palavra de cautela em relação a empréstimos.
Quem já tem uma empresa, né, quem já tem um CNPJ, pode recorrer, isso tinha antes uma facilidade maior, ao BNDES, a outras instituições de financiamento. Esse momento também não está bom, né, para contar com esse tipo de empréstimo, que teria uma taxa de juros menor, né, até porque existe aí uma ideia de realmente incentivar as empresas, incentivar a inovação, mas acho que nem para isso o momento é propício, né?
A oferta acho que restringiu bastante nos últimos tempos, as taxas estão altas, elas devem ceder em algum momento, mas é preciso fazer, como nossos colegas aqui falaram, tem que botar na ponta do lápis, fazer o planejamento, quanto é que eu espero faturar, qual o meu lucro e quanto que eu vou deixar lá com a instituição financeira.
Perfeito.
E aí, agora, o Glaucio falou da questão dele, né? De se o coach ajuda isso, ele empreender, ajuda exatamente a ele fazer esse planejamento. É ir com parcimônia, com cautela, olhando esse cenário, olhando até as questões de empréstimo, de quais juros ele pode pegar, que seja melhor. Ele fazer esse levantamento. Então, o coach ajuda ele a trilhar um caminho. É uma parceria mesmo para ele atingir um sucesso.
Já parece que a pergunta dele é anterior. Ele pergunta se você ajuda a identificar se ele tem uma veia para ser empreendedor.
Né? Nossa, eu acho que se ele buscou isso, eu acho que é realmente o que ele quer, né? Ninguém procura um coach, eu queria saber se eu tenho uma veia para... Ele já tem isso na cabeça, né?
Mas
já
também não pode ser ideia de outras pessoas? Você pode empreender, aí o sujeito fica, será que eu posso? Tenho esse perfil?
Sim,
tem teste prático para isso? Teste na internet, 10 perguntas para saber se você é empreendedor.
Olha, eu fiz um curso do Sebrae. Não, mas eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec, que é de empreendedorismo, quando eu resolvi fazer essa questão do empreendedorismo com coaching, com consultoria de RH, exatamente para me preparar para esse cenário. Existe. Na verdade, existe um teste que você vai avaliar quais são os comportamentos de um empreendedor. Que tipo de comportamento o empreendedor precisa ter para ele ser bem-sucedido. E a partir dali, você identificar o que você já tem, né, e o que você precisa desenvolver para ser um bom empreendedor. Na verdade, tem um teste, sim. Se você procurar na internet, você acha. Se você tem essa veia empreendedora ou não. E com coach você pode descobrir se você tem já isso dentro de você ou se você gostaria de desenvolver. É possível. Né? Através dos talentos ali que você tem, se você já tem ou se você gostaria de desenvolver.
Perfeito. Vamos trazer a participação de mais um ouvinte.
Agora é a Liz Otero, também de São Gonçalo. Olá, bom dia. Vejo que os jovens cada vez mais empreendem ainda mais nesse período de desemprego. Este fato pode ter relação com os baixos salários que as empresas estão pagando hoje?
Acho que aí tem esse outro fenômeno, né? Como a gente está num cenário de desemprego e muitas empresas estão com um investimento mais modesto, a gente também tem esse fenômeno. Os salários que hoje estão sendo oferecidos são mais baixos, né? Isso impacta também, com certeza, na questão da distribuição de renda, né, que se chamou atenção lá atrás. Vocês percebem essa tendência também? Quer dizer, eu fui demitido, estou desempregado atualmente, ganhava um salário X e não estou muito interessado em ganhar X dividido por 2. Isso também é um incentivo para que o indivíduo busque realmente empreender? Uma expectativa de ter um salário pelo menos igual ao que tinha antes?
E fora outros fatores, o jovem quer um pouco mais de liberdade, tempo disponível, ele quer fazer o que ele gosta, ele não quer muita, às vezes, uma liderança muito autoritária perto dele, então ele busca um caminho, às vezes, do empreendedorismo para sanar também essas outras questões que ele acredita. Então, não é só o financeiro. Ele acabou botando a ponta do lápis, que às vezes vendeu o milho, ou vendeu... é mais fácil, ele vai ganhar praticamente a mesma coisa, sem tanto uma cobrança e tudo que ele não agrada a ele. Né? Então, acho que vem traz outros fatores comportamentais envolvidos aí nesse processo.
Perfeito. O Robson tinha perguntado aqui no Facebook como que era...
Quando mudar de profissão?
Quando? Eu acho que quando gera em você uma inquietude. Você está no emprego ou fazendo alguma coisa que você não gosta. Você acorda com raiva, você acorda com preguiça, você vai ali e não se sente bem, se sente sempre cansado. Então, na verdade, isso já é um motivador para você buscar o que eu faria com mais felicidade. Porque as pessoas hoje não querem só mais pagar a conta. Ela quer ter, na verdade, uma felicidade que a gente chama em coaching de jornada. Você alcançar resultados de uma boa remuneração, comprar seu primeiro carro, sua casa, é ótimo. Mas você passa muito mais tempo na sua jornada, na sua carreira, no seu trabalho, né, ao longo do tempo se desenvolvendo, e a pessoa quer essa felicidade no dia a dia, que é o importante. Então, se eu estou muito infeliz numa empresa, ganhando um salário altíssimo e compro um carro... Você vai ter a felicidade no momento que você compra o carro. Depois aquele carro vai virar só mais um carro. Né? Então, quando tem essa insatisfação muito grande, começa a prejudicar a saúde, prejudicar as relações do trabalho, familiar, com amigos. Isso já é, na verdade, um alarme, assim, aquele piscando vermelho. Tipo, procure ajuda porque vai impactar na saúde e na vida como um todo. Então, quando você tem já uma insatisfação e percebe que você está como um peixe fora d'água.
Tá, e quando, na verdade, assim, tu sabes que tu queres fazer alguma coisa, mas tu não sabe exatamente o que é, o que que tu faz?
Isso também ajuda muito o coach, porque a gente usa ferramentas que você vai descobrir qual é o seu talento, o que que você é boa, e aí começar a buscar aonde você pode inserir isso. Se é no emprego, se a pessoa quer estabilidade, se é num concurso, se é, de repente, vou fazer um mestrado esse ano, juntar dinheiro para ter esse propósito. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais planejadas. Se a pessoa ganha muito bem, por exemplo, ela pode se tornar um investidor, fazer, ao invés de... as pessoas têm buscado, ao invés de pegar empréstimo, pelo contrário, investir, não investir só em previdência, que é uma cautela grande, mas começar a investir investimentos, tem várias coisas que eu não entendo muito bem, mas existem vários tipos de investimentos que você consegue ter uma vida ali tranquila e buscar, na verdade, a sua satisfação. Então, essa cautela de, não estou num trabalho que eu odeio, comece a juntar dinheiro, né, para investir numa coisa que você goste, ou se ficar desempregado durante um ano, você tem como se manter ali também. Né? Essa cautela em crise é muito importante.
Agora, tem aquela frase de efeito, que quando a gente está numa crise, você tem que tirar o S, e aí você transforma a palavra crise em CRI. Isso tem algum rudimento de verdade quando a gente analisa, por exemplo, um cenário como o do Brasil, de desemprego? A gente pode dizer que realmente nesses momentos surgem soluções inovadoras? É de verdade um cenário fértil para a mudança? Ou isso é mais uma coisa mesmo de motivação, de autoajuda, por exemplo?
Acho que como a própria Sabrina estava falando, muitas vezes você está empregado, você não está feliz. Você muitas vezes está desempregado e também não está. Então você tem que olhar para a sua situação e tentar olhar para frente, ver como você melhora, né? Melhora a tua situação. Eu acho que a crise, ela cria sementes, etc., para você sair com uma botar essas raízes e, de fato, colher alguma coisa nova mais à frente. Mas você tem que plantar, tem que regar e talvez não ficar só na insatisfação, porque tem a insatisfação do desempregado e tem a satisfação do workaholic.
Sim.
Então, eu acho que é um pouco tentar olhar as virtudes do momento, que é difícil, numa crise
no
difícil.
No âmbito social, mas... a gente pode destacar assim, algum país que tenha feito realmente essa mudança, depois de sair de um cenário de desemprego, buscaram soluções fora da caixa e fizeram uma grande mudança? Porque a gente vê na prática uma dificuldade muito grande, né, de economias como a da Grécia, da Espanha mesmo, nesse enfrentamento do desemprego.
Acho que o tempo todo, para os próprios Estados Unidos, que viveu uma grande crise, quer dizer, a crise foi um pouco exportada de lá, de Wall Street, 2008 e tal, o último ano foi um ano bom, um ano de colheita de bons resultados, a renda do americano crescendo, etc. E aqui no Brasil a situação é meio atípica, porque normalmente as crises não duram muito tempo. Essa crise ela está duradoura, está, vamos dizer, uma crise tinhosa, mas o Brasil sempre... tende a reverter essa situação. O brasileiro, ele... E muitas vezes também a crise força o país a fazer ajustes, fazer que você não faria se não tivesse numa crise. Talvez a mesma coisa valha para as pessoas, né? Para os indivíduos pegar essa situação e aí, de fato, você tentar se reinventar, né?
Perfeito.
O importante é a gente se responsabilizar. Às vezes a gente fica, eu estou insatisfeito porque a empresa assim. Porque meu chefe é assado. Porque meus colegas... E você não se responsabiliza pela própria vida, né? Então, qual a sua parcela ali? Qual a sua responsabilidade ali? E o que você pode fazer para aí sim buscar algo diferente? Que se você sempre botar a parcela de tudo que está acontecendo na sua vida no outro, você vai continuar no mesmo lugar... Vai continuar insatisfeito, vai continuar frustrado. E nada que você venha fazer vai ser bom. Porque você não está se responsabilizando, não está se apropriando da sua vida.
Perfeito. Essa é a Noemi Batista. O tempo já está curtinho, mas eu ainda vou aproveitar para fazer uma pergunta para a Sabrina. Qual é como é que a gente avalia hoje o valor do currículo? Antigamente a gente dizia, você manda muitos currículos, vai servir de rascunho em algum lugar. Uhum. Hoje você manda por e-mail, o e-mail às vezes nem é aberto. E a gente está num tempo de rede, que tem a questão do network, quer dizer, da sua rede de relacionamentos. O currículo ainda está valendo, assim, grande coisa hoje? Ou o seu currículo só é aberto se você tiver uma indicação, se você tiver um conhecido que te ajude?
Eu acredito muito hoje na comunicação. Como é que você está se comunicando através do seu currículo? Então, hoje existem ferramentas para você divulgar o currículo, como LinkedIn, vagas.com, entre outros. E ali, eles fazem filtro como você faz um filtro em qualquer ferramenta, por exemplo, de Excel. Então, se você não colocar a palavra certa, a palavra do que você quer ou do que uma empresa espera em relação àquele profissional, de fato, seu currículo não vai ser filtrado, porque são muitos hoje. Então, redigir um bom currículo, saber exatamente o que você quer, não colocar de uma forma tão generalista, especificar qual é a área profissional que você quer exercer, aumenta mais as chances de você ser chamado. Experiência conta. E aí colocar até algumas experiências, além de profissionais, comunitárias, dependendo da idade da pessoa, né?
Perfeito.
Só uma coisa, gente, não mente. Não mente no currículo, que pega. A gente pega isso.
Sem crime, né?
Sem crime, ser totalmente desmoralizado, sua credibilidade, sua imagem profissional. Então, a gente, não mente. E além de ver a questão da gramática, da língua portuguesa no currículo, isso também elimina muitas pessoas que escrevem alguma coisa errada no seu currículo.
Perfeito. Eu só tenho tempo realmente para agradecer a participação de vocês. A Noemi Batista, que é pessoal e profissional coach, mais de 10 anos de experiência em recursos humanos. A Sabrina Espíndola, gestora de recursos humanos, com bacharel em Direito, especializada em processos de coaching, carreira, executivo e liderança, também com atuação em recursos humanos. E agradecer também a participação do Dr. Marcelo Neri, doutor em Economia, pesquisador da FGV Social, já foi presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2013 e 2015. Agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo rádio e pela internet, que inclusive pautam uma boa parte da nossa discussão, enviando suas dúvidas, os seus comentários. O Tema Livre hoje colocou em debate o enfrentamento ao desemprego, numa perspectiva do nosso país, numa perspectiva social, mas também numa perspectiva individual, com a ajuda aqui das nossas especialistas, para você perceber como você pode enfrentar o desemprego neste momento. O programa volta amanhã, ao vivo, às 10 horas da manhã, e nós vamos discutir a proposta de privatização do sistema de esgoto, do saneamento básico. Você fica agora com o Nacional Informa, e na sequência com o programa Alô Days. Até logo.
Tema Livre. Apresentação: Dylan Araújo. Produção: Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção: Maria da Glória Ferreira.